Rádio Frei Galvão, café com entrevista.
Doutora Maria Cláudia, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes. Gostaria de lembrar, né, que a gente está no finalzinho do mês de março.
Pois é, infelizmente a gente não pode falar sobre isso antes, mas ainda é tempo, porque existem esses meses coloridos, né, que a gente tem umas campanhas mais intensificadas nos postos de saúde, nos hospitais. Porém, o ano inteiro a gente tem que lembrar da saúde, né, doutora?
Sim.
E o câncer de colo de útero é um dos cânceres que mais matam mulher no Brasil?
O câncer de colo de útero ainda é um grande desafio para a gente, né, quando ele chega nos estágios mais avançados. Mas a gente tem, assim, um horizonte muito positivo, né, com o advento da vacina, né, que vai ajudar a prevenir a infecção pelo HPV, porque, na verdade, ele se inicia a partir de uma infecção causada por um vírus na região do colo uterino, e essa inflamação crônica vai levar ao aparecimento da doença neoplásica.
Então é algo que evolui de uma outra coisa.
Exatamente.
O câncer não surge assim,
ele
do
não
nada.
Surge a partir de uma mutação
de célula
causada
assim.
Isso pelo próprio indivíduo, não é por conta da presença dessa infecção.
E quando a gente fala de HPV, são mais de 200 tipos.
Sim, mas a gente tem uma quantidade mais limitada dos vírus que são os principais causadores de câncer, né? Então, hoje, a gente tem vacinas que englobam 4 vírus e vacinas que englobam 9 vírus, né? Que a gente mais conhece como tetravalente e nonavalente, né?
E o colo do útero, por que a gente não fala câncer de útero e sim de colo? Que região que é essa, doutora?
Na verdade, o útero, ele é dividido em corpo e colo uterino, né? E tem fundo também do útero, mas o colo uterino, ele é aquela... É a entrada, né, ali a partir da vagina. Então, na verdade, é o único local de entrada e saída, né, no caso, né?
É a parte ali que a gente consegue ver a olho nu quando a gente vai fazer exame,
exato,
com câmera, ou até mesmo quando usa aquele aparelhinho que abre assim para fazer o Papa
onde
Nicolau.
Onde a gente tem acesso, né, através do exame especular, né? E a gente consegue também ter uma boa visualização do colo uterino através da colposcopia, né?
A olho nu ali, doutora, a gente consegue ver a coloração, né? Se tá saudável, se não tá, mas o câncer não, é preciso fazer um exame.
Sim, a gente consegue através de algumas técnicas, amplificação, né? Hoje tem colposcópios também que conseguem fazer uma magnificação da imagem, né? E já expor presença de lesões. Mas existem lesões que são microscópicas, né? As alterações são microscópicas. E aí, realmente, só com o Papa Nicolau, que é o exame mais utilizado, e as biópsias também, né? Quando são indicadas.
O Papa Nicolau seria o primeiro exame preventivo ali, então?
Exatamente.
Esse que a gente faz periodicamente no ginecologista?
Exatamente. Ele consiste na remoção de células, né? Do colo uterino. E a pesquisa, né? Você coloca essas células numa lâmina, analisa no microscópio e você consegue identificar alterações nessas células.
Entre,
né,
parênteses sobre esse exame que é sempre indicado pra gente, ele dá o diagnóstico somente do câncer de colo de útero ou ele mostra ali outras possíveis doenças, doutor?
Sim, pode mostrar outras inflamações, né, infecções também.
O corrimento neste momento, ele também pode ser um indicativo?
Pode, mas em estágios mais avançados,
tá,
né? Que
no
é aqueles que a gente
no início
não
da
quer
doença,
pegar.
A mulher nem. Ela pode até imaginar que não tem o câncer.
Não, normalmente ele é assintomático. Nos casos iniciais, ele não. Por isso a importância do exame preventivo, porque ele não dá nenhum sinal. Ele só vai dar dor na relação, sangramento, corrimento, dor pélvica em estágios mais avançados.
E recomendado fazer de quanto em quanto tempo esse exame, doutora?
Olha, então, toda mulher com vida sexual ativa deve fazer o exame. A gente mais ou menos coloca que a partir dos 25 anos, né, deve ser realizado e de maneira anual. É lógico que cada caso deve ser individualizado. Existem situações que a gente até consegue espaçar um pouquinho mais. Mas, via de regra, uma vez por ano.
E o câncer de colo de útero, ele é mais comum em determinada idade?
Ele é mais prevalente nas mulheres jovens, né? Justamente que estão com a vida sexual ativa, né?
Não tem a ver com idade, assim. Quanto mais velha, mais propensão.
Não. Muito pelo contrário, ele acaba pegando mulheres mais jovens, né?
E por que que ele é agressivo e ele pode chegar a matar, doutora? Por exemplo, não fiz o exame, já estou no estado avançado, O que precisa ser feito? A retirada do útero, uma entrada aí de quimioterapia, qual seria o tratamento nesse caso?
Então, o útero, ele tá localizado num espaço muito apertado, né? E ali a pelve, ela tá em contato direto com a bexiga, que se encontra na... O útero, né? Que se encontra na frente e o reto que tá atrás do útero, né? E ele tá ali, assim, apertadinho. Né? Então isso dificulta até para uma cirurgia você fazer um tratamento com uma margem de segurança ampla e boa, sabe? Então só nos casos mais iniciais é que a cirurgia está indicada, assim, como primeiro tratamento.
Mas aí a cirurgia, no caso, ela vai tirar só a lesão, ela não tira o útero todo.
Então vamos lá. Nos tumores.
Sabe por quê, doutora, que eu tô te explicando isso?
Restritos ao colo do útero, sim. Você vai retirar só o útero. Mas a gente, quando fala de câncer, a gente tem que ter essa ideia de que você tem que fazer uma boa limpeza do local, né? Você tem que ter uma margem de segurança. Então, doenças que são um pouco mais profundas, retirar só o colo do útero não vai te dar essa margem de segurança. Aí você tem que, sim, fazer a retirada do útero, né? Por conta da questão da disseminação ali, nem sempre você consegue fazer a retirada do útero. Nem sempre só ela, ou às vezes ela até de imediato ela é descartada, porque você já sabe que você vai deixar coisa para trás. Então, em muitos casos, a radioterapia combinada à quimioterapia vai ser o principal tratamento, né? O tratamento inicial.
A retirada do útero, ela pode ser feita por escolha própria da paciente, doutora? Não vou ter mais filho, vou fazer a retirada do útero para prevenção. Isso pode ser feito ou não?
Se a paciente já tem uma infecção crônica, né? Ali pelo HPV, ou tem alguma outra patologia uterina, sim, é possível fazer a retirada do útero.
Mas no útero saudável, não?
Aí tem várias questões éticas, né, que devem ser avaliadas com o ginecologista, né, para poder chegar a essa definição.
A gente ouve falar também, às vezes, da retirada do útero e deixam os ovários. E tem gente que não entende isso, né? Porque o ovário também... Ah, por que já não tirou tudo? Mas os ovários, eles são responsáveis pelos hormônios ali, até a menopausa. Explica um pouquinho pra gente a importância do hormônio no nosso organismo, doutora. Dos ovários.
Então, aí a gente tem que pensar no que a gente está falando, né? Se é uma mulher jovem, né? Então, a preservação dos ovários vai ser uma coisa boa, né? Porque ela ainda tem uma vida aí, né? Que os ovários, eles têm uma função, principalmente na questão, né? Como a gente sabe, a produção dos hormônios femininos, os hormônios femininos estão relacionados a várias áreas do nosso corpo, né? Saúde óssea, principalmente, cardiovascular,
emocional,
não só a parte
sexual,
isso,
né?
Sim. Porém, nada impede também que seja feita uma reposição hormonal.
Ah, sim.
Né? Então, é um tratamento seguro. Não é a minha área de atuação, porque eu sou oncologista, mas é um tratamento seguro, tá? Então, a questão de retirar os ovários, dependendo, se for uma mulher jovem, a gente até pode pensar e conversar sobre isso, mas mulheres que já estão próximas à menopausa, aí talvez não, o benefício seja menor.
No caso de um câncer comprovado, tudo isso tem que ser estudado, né, doutora?
Ah, não. No caso do câncer, você nunca vai... Você até pode pensar numa mulher muito jovem, você que não tem ainda a prole constituída, quer dizer, nunca teve filho, não teve nenhuma gestação. Lógico que você vai tentar preservar o útero, vai fazer de tudo para preservar o útero e os ovários, né? Mas nas mulheres que já tiveram filhos, que como você falou, né, não pensam mais em que o útero está ali, mas que já não tem mais a função principal, que é gerar
uma gestação, sonha, né? Para quem tem essa vontade.
Sim. Então aí a gente tem que pensar um pouquinho mais à frente.
Doutora, deixa eu só ver aqui se já tem participação dos nossos ouvintes. Na volta, a gente acolhe aqui a participação dos nossos ouvintes. A gente vai fazer um intervalinho, 8 horas e 48 minutos agora, acabou de virar o relógio. Se você tem dúvidas sobre o assunto, mande aqui pra gente pro nosso WhatsApp 99611-8989, hoje falando sobre câncer de colo de útero, mas se você tem alguma outra dúvida relacionada à saúde da mulher, na área da oncologia, aproveite e mande aqui a sua pergunta para a doutora Maria Cláudia Guida Valmonte. A gente volta já.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
De segunda a sexta, às 5 da manhã, seu dia começa muito melhor. Prosa e Viola, a viola que fala, a história que emociona, o sertão que canta. Prosa e Viola, raiz, fé e música da nossa gente.
Jornal da Manhã, jornalismo com credibilidade.
8 horas e 49 minutos, viu que rapidinho, não deu nem tempo de pegar um copinho d'água. De volta aqui com a doutora Ana Cláudia, Maria Cláudia, desculpa, falando hoje sobre saúde da mulher, mais especificamente sobre o último dia. Hoje nós estamos no mês Lilás, esse mês de conscientização, a prevenção ao câncer de colo de útero. Já falamos aqui um pouco sobre a doença. Esse câncer, que como a doutora disse, ele não surge de forma orgânica, né? Ele surge por conta do HPV, que pode ser prevenido com uma simples vacinação, né, doutora?
Sim. Então, esse é um ponto muito importante, que ainda hoje a gente olha para frente, mas com um olhar mais tranquilo. A gente pensa que essa doença pode sim ser erradicada, né? Então, hoje a vacina está indicada, né, e disponível na rede pública a partir dos 9 anos de idade, entre 9 e 14 anos, a vacina tetravalente para o HPV. E ela engloba aí os sorotipos mais importantes, né, na prevenção do câncer. E lembrando também que a vacina do HPV, ela não previne só o câncer de colo uterino, né? São todas as infecções pelo HPV. Então, relacionadas não só no sexo feminino, quanto no sexo masculino também.
Ah, a gente está falando de câncer de colo de útero, mas essa vacina, ela deve ser tomada por meninas e meninos, né, doutor?
Exatamente, né? Então, ela previne a infecção pelo HPV, que está relacionado ao aparecimento do câncer do colo uterino, do pênis e alguns tumores também de cabeça e pescoço, principalmente orofaringe.
Sério?
Sim.
E doutora, há um preconceito, um medo em relação às mães e os pais? Porque quando a gente fala sobre uma vacina como essa para 9 anos de idade, muitos pais e mães veem esse fato como: se eu levar minha filha para vacinar, eu vou estar estimulando que ela precocemente entre na vida sexual, e acabam não vacinando. Como que acontece essa conversa? Como convencer os pais de que não é bem assim?
Então, eu acho que cabe sim ao pediatra orientar falar de maneira clara, né, que ela tá prevenindo uma infecção viral. Assim como a gente previne hepatite, que a gente previne o sarampo, a catapora, hepatite A, B, enfim. Então, é um vírus como outro qualquer. Mas ele está relacionado a infecções relacionadas à atividade sexual, sim. Mas é uma situação que faz parte, né, da vida do ser humano, né? E vale lembrar também que quando essa vacina é dada entre 9 e 10 anos, a virada dela, né, ou seja, ela tem um efeito melhor.
Não significa que a criança ali, né, a pré-adolescente já vai entrar numa vida sexual ativa.
Sim,
porém, é a fase da idade ali, do que o organismo ele pode, se prepara melhor para futuramente estar mais forte em relação
à
doença, né?
Ela vai conseguir fazer uma quantidade de anticorpos maior do que se você deixar essa virada imunológica, ela reduz um pouco. Não é que não vai perder o efeito de maneira nenhuma, mas ele é mais intenso quando feito nas idades mais precoces, né? Por perto dos 9 anos.
Perto dos 9 até os 14 anos ali, como a senhora citou, né? Que são a vacina que está sendo oferecida nos postos. Mas eu ali, uma mulher de 25, 26, que nunca vacinei, posso procurar imediatamente por essa vacina?
Então, sim. Hoje, alguns municípios até estenderam, né, a vacinação, mas na rede privada a gente tem a nona valente que está disponível aí. Tem um empecilho que é a questão do custo, mas sim, eu indicaria para todas as mulheres, né, que não receberam a vacina na idade adequada.
Até porque, gente, olha só, o câncer de colo de útero, ele continua entre as principais causas de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Em 2025, a doença foi responsável por cerca de 20 óbitos por dia, totalizando aí mais de 7 mil mortes ao longo do ano, segundo dados do Ministério da Saúde e estimativas do Instituto Nacional de Câncer, né, o INCA. E o Brasil deve registrar cerca de 58 mil novos casos de câncer de colo do útero por ano, segundo estimativa também do INCA, para o triênio de 2026 e 2028. Então, aquilo que a gente disse aqui no começo da matéria, estamos no último mês de março, esse mês dedicado à prevenção do câncer de colo de útero com campanhas de vacinação, mas é algo que tem que ser levado para o ano inteiro, né, doutora?
Com certeza. Agora, puxando um pouquinho,
por favor,
do meu lado, né?
Fale.
A gente está falando de saúde da mulher,
isso,
né?
Uhum.
Então, no Brasil, a gente também tem, né, uma estimativa de 73 mil novos casos de câncer de mama.
Mama também.
Tá? Para esse ano de 2026. A gente não pode esquecer dele. A gente conseguiu reduzir a idade, né, da indicação da mamografia, da disponibilidade, né, principalmente na rede pública, para as mulheres a partir dos 40 anos estarem fazendo a mamografia anualmente. A gente sabe que o Brasil tem registrado o câncer de mama em idades mais precoces, diferentes de países desenvolvidos.
Por que isso acontece, doutora? Tem alguma explicação, já que a ciência possa dar em relação a isso?
A gente acaba sempre contando, né, a história depois que os fatos acontecem.
Tem a ver com a alimentação?
Né? Sim, pode ser estilo de vida, alimentação, poluição, né? Tem várias coisas, sedentarismo, alimentação, que tá muito... Sedentarismo, alimentação...
Aquele conjuntinho, né?
E consumo de bebida alcoólica estão muito relacionados ao câncer de mama, né?
E faz sentido total, porque se a gente falar também sobre alimentação mudou muito, né, durante os anos, uma alimentação menos natural, com mais conservantes, muito embutidos. Sim. E o uso de bebidas alcoólicas também sendo feito por pessoas cada vez mais jovens, né?
Sim, já são substâncias tóxicas, né, que a gente está colocando dentro do nosso organismo, né? Então, maneirar o consumo de bebida alcoólica, o uso do tabaco também. É, a gente deve ter sempre olho nisso, né?
E parece questão... repetitivo, né, doutora? Mas é que tem que sempre lembrar mesmo, porque é incrível. É. Até a gente que às vezes leva uma vida um pouco mais equilibrada, toda vez que a gente ouve uma entrevista sobre saúde, parece que desperta ali realmente uma luz de que, nossa, é verdade, eu tenho que voltar a fazer exercício, eu não posso parar, eu tenho que arrumar um tempo, porque esses números, essas informações, elas são mesmo importantes pra gente lembrar que tá acontecendo, às vezes não tá acontecendo do nosso lado, mas como eu disse aqui, 7 mil mortes por ano é muita coisa para uma doença que pode ser prevenida, né?
E você falou muito, muito bem também em questão do estilo de vida, né? É, hoje as mulheres engravidam mais tarde, né? Então, ou até nem engravidam, né? E a gestação é uma... é protetora, né, pro câncer de mama também, né?
Por conta da amamentação? Por
conta do próprio período que você fica sem o estímulo hormonal, né, do estrogênio, né? Então, você acaba ficando menos exposta, isso é um fator protetor.
E quais os medicamentos, doutora, hoje, que são usados, né, de acordo com a evolução da ciência, para melhorar a saúde da mulher neste quesito? Como a senhora citou, reposição hormonal, o que tem sido feito para que a mulher ela tenha cada vez mais saúde e fique distante dessas doenças?
Tá, aí a gente está falando, é outro assunto, né? Porque assim, a reposição hormonal, ela está indicada sim, nas mulheres que têm indicação, mas deve sempre ser feita por um profissional capacitado, especialista, né? Não pode ser assim, porque a minha amiga, né?
Sim.
Porque é um assunto...
Ah, ela me indicou.
Né, é um assunto que está muito nas mídias,
sim,
né? A questão da menopausa.
Estão falando de menopausa como nunca antes, né,
como
doutora?
Como nunca, exatamente. Uma propaganda enorme. Então, todo mundo acha que, não, serve para mim também. Então, lógico, cada caso é um caso. A gente não pode entrar nesses modismos, né?
No caso do estrogênio, por exemplo, que a senhora citou, uma mulher que decidiu não ser mãe, pode ser feito algo para ela, meio que para substituir esse estrogênio que deixou de ser produzido, é isso que a senhora falou, durante a gravidez, já que a gravidez, ela vem aí como um fator de...
Não, bloquear, você diz, o estrogênio?
Ela é uma opção natural.
Uma coisa muito...
Se ela não acontece naturalmente, não pode ser, não é legal ser feito.
É, assim, a gente faz bloqueio em algumas situações, né? Não é minha área de atuação, mas a gente sabe que faz bloqueio nos casos de pacientes com endometriose, enfim.
Tá.
Mas não é específico para prevenção do câncer de colo uterino.
Ah, tá.
Nos casos das mulheres que têm... colo uterino não, perdão.
De mama.
Né? Nas mulheres que têm uma história familiar importante e que quando a gente consegue confirmar a presença da mutação, principalmente BRCA 1 e 2, você até pode usar essa estratégia sim, tá? Mas mais uma vez, depois que ela já alcançou, atingiu sua prole ou se decidiu que não quer, não vai engravidar, sim, é uma estratégia, porque muitas vezes também existe essa relação de câncer de mama, câncer de ovário, e aí você retirar os ovários, mas aí não fazer reposição, tem que ser uma coisa muito...
E como a senhora disse também, é de pessoa para pessoa, caso para caso.
Com certeza, tem que ser muito individualizado, sabe? Não, a gente não pode, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e difunde, né? Porque a pessoa que está recebendo a informação é leiga, né? Então, são situações muito particulares.
E doutor, oncologista dentro de um tratamento, ele entra em qual fase ali? Descobriu a doença, o oncologista já entra como...
Já entra.
Como médico?
Já entra. Ele vai estar acompanhando todas as fases, né?
Uhum.
Muitas vezes ele recebe o paciente após a cirurgia, mas em muitas situações o cirurgião já pede avaliação e a gente vai acompanhando junto.
Tá certo, doutora. Já deu 9 horas, já passou das 9, o horário do nosso amigo Daniel chegar aqui com as suas músicas. Eu acho que foi esclarecedor em relação à prevenção dessa doença. Mas quem quiser entrar em contato com você, pode encontrá-la onde, doutora?
Então, eu trabalho no CEPOG, que é o Hospital da Unimed aqui em Guaratinguetá, tá? Eu atendo lá às quintas-feiras à tarde e também atendo no CERTO, que é o Centro de Oncologia aqui da nossa cidade, que fica ali no Plaza JK, né? Ali na Avenida JK.
E redes sociais? Pode falar o telefone, se quiser.
O telefone de lá é 3133-2524. Eu não sou das médicas mais blogueiras, né? Mas meu Instagram é valmon.mariacláudia.
Tá bom. Porque às vezes ali no Instagram também já tem o endereço onde pode encontrar.
Sim,
telefone,
pode mandar mensagem,
né? Às vezes
que eu
é mais fácil.
Prazer em responder, com certeza.
Doutora, muito obrigada pela presença, viu? Entrevistas como essa são muito importantes mesmo, porque é uma maneira da gente ajudar que pessoas se cuidem, e um simples bate-papo como esse pode salvar vidas. Então, muito obrigada. Sim. Sucesso para você, viu?
Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acho que é justamente isso, né? Despertar no ouvinte, né? Esse cuidado, né? Essa atenção pro nosso corpo, para nossa saúde. E parabenizar todas nós, mulheres, né? Isso. Que estamos aí firmes e fortes.